debate das 10.
Água na região. No debate de hoje, gerente regional da Compesa, Gileno Gomes, secretário executivo de Agricultura de Afogados da Ingazeira, Valberto Amaral, conversam conosco e vamos tirar as dúvidas também dos nossos ouvintes sobre várias questões. Queria agradecer aos dois, vamos ao que interessa. Gileno, qual é a situação dos reservatórios da nossa região em relação ao volume? Pelo que eu estou entendendo, só a barragem de Ingazeira ainda não verteu, não sangrou. Todos os outros reservatórios já sangraram aqui na região, não é isso? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Valberto. Bom dia, Tito. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. Vê só, Nil. Estamos numa situação hídrica confortável em algumas áreas. Não foram todas as nossas barragens da região do Alto Pajeú que verteram. Teve algumas que ainda estão em estado um pouco preocupante, tipo Boa Vista, em Tapetim, a terra do nosso amigo Austin. Caramucuqui também não pegou água lá. Serraria também está no...
Então ali no alto... Pegou,
na parte alta ali de Tapetim, São José do Egito, não houve grandes melhoras na recuperação dos mananciais. Agora, para cá, realmente houve uma melhora gigantesca. Assim, Brotas verteu, em Carnaíba, como é o nome? A Barragem do Chinelo também verteu. Verteu até com a lâmina que a gente nem esperava. Chegou até 1,70m a barragem. Aí teve todo aquele fake news dizendo que a barragem ia estourar, isso e aquilo outro. Demos descarga, né, nessa barragem. E hoje ela está vertendo com 85 centímetros, baixou quase 90 centímetros.
Uhum. Hoje Brotas está com quantos centímetros na sangria?
Hoje Brotas está vertendo com a lâmina de 22 centímetros.
Uhum. Já chegou a... Qual foi o pico desse ano?
Já chegou, eu acho, se o Valberto está monitorando também 58. Aí junto com a gente, em torno próximo a 60, não foi, Valberto?
Perto de 60. Uhum. A Compesa finalmente deu a descarga de fundo, pelo que eu acompanhei. Como é que foi essa operação?
Foi uma operação, a princípio, delicada. A gente se planejou para dar essa descarga na quinta-feira. Devido a essa demanda e essa problemática do coronavírus, a gente nem publicou muito justamente para evitar aglomerações. Mas aí, quando eu fui verificar pela manhã na quinta-feira, a parte estava muito alagada, a parte do resíduo de segurança, e eu fiquei com receio de botar minha equipe para executar uma operação numa área alagada, onde eles não são especialistas em executar operação desse tipo. Aí solicitei o apoio do Corpo de Bombeiro, agradeço aqui ao Tenente Coronel Cristiano, lá de Serra Talhada, que nos atendeu prontamente. Agradeço também a Patriota que interveio e fez essa ponte entre a Compesa e o Corpo de Bombeiro. E deu tudo certo. Ele nos assessorou na sexta-feira, fez toda a parte de segurança para nosso pessoal e nosso pessoal conseguiu realmente executar essa operação, que foi a descarga tão esperada, né, por toda a cidade aqui na barragem de Brotas.
Uhum. Agora, falando sobre esse trabalho, ele durou quantas horas, quanto tempo, Gileno, para que a descarga de fundo fosse uma descarga considerada como importante para limpeza, que é a principal função, porque tem algumas pessoas desavisadas que acham que descarga de fundo é para ajudar a baixar a lâmina d'água, porque aquilo ali é um percentual mínimo, não tem interferência nenhuma na sangria. É muito mais para a qualidade da água, né, Gileno?
Justamente, Nil. Essa descarga, a função dela realmente é fazer uma parte de desassorear o fundo da barragem e melhora muito esse material decantado, esse material orgânico que fica decantado no fundo da barragem. Tanto é que quando se você tivesse lá no local e visualizasse, as primeiras águas que saem é como se fosse uma lama, uma água preta e com mau cheiro. Entendeu? Então, isso daí é importantíssimo, porque reduz muito a matéria orgânica que fica decantada no fundo dessa barragem, inclusive metais pesados, como ferro e manganês.
Uhum. Pois é. Eu estou aqui também com o Valberto Amaral, que é secretário executivo de Agricultura, secretaria que tem tido um trabalho imenso na prevenção e na assistência a comunidades rurais ficaram ilhadas com a chuva que vai completar, super chuva que vai completar uma semana amanhã. Valberto, qual é a situação hoje? Essas comunidades não estão mais ilhadas? Que trabalhos foram realizados em linhas gerais? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Gileno, Tito. Bom dia ao povo de Afogados e dos agricultores. Nil, antes de tudo, eu gostaria de mandar um abraço aqui, porque quando a gente vem aqui é muita cobrança, né?
Certo.
A meus pais lá em Guaraci, a Shirley Coelho lá na Hidroelétrica, sua mãe Rosa, minha esposa Margarete e meus quatro filhos, Ítalo, Kaique, Álvaro e Luiz Maria. Amo vocês, beijão para todos. Agradecer a Deus também por não acontecer até o momento nenhum caso do coronavírus, nem aqui, nem lá na minha terra, lá em Guaraci. Então a gente tem que agradecer a Deus. Uhum. Olha, Nil, o momento é de muita dificuldade, porque antes da gente socorrer as estradas, nós temos que trabalhar com a prevenção, né? E o que aconteceu durante essa semana, principalmente durante essa semana, antes a gente vinha enxugando gelo, né? Fazendo as estradas e à noite, no outro dia, a chuva desmanchava. Mas após essa semana passada, nós tivemos uma precipitação aqui no município de Afogados, né, de 531 milímetros só no mês de março. Nós temos um acumulado de 743.
Isso às vezes é o que chove no ano todo.
Né? É o que chove no ano, né? Choveu no mês o que chove no ano. Então nós corremos para acudir os açudes, né? Onde durante essa semana nós abrimos 8 sangradores de açude, né? Então a equipe de campo, quero parabenizar a equipe pelo trabalho, teve na véspera desse arrumamento dessa barra lá na Cachoeira, nós cuidamos lá do açude de Zé Mariano, que era nosso raio aí, que a gente tinha uma previsão de risco muito grande. A equipe chegou a trabalhar 17 horas no dia, trabalhou até 12 horas da noite na prevenção desse açude, né? E se não tivesse feito esse trabalho de prevenção, o desastre em Afogados teria sido muito maior, Nil Júnior. Então, nós tivemos esse trabalho de prevenção, trabalhamos até ontem. Ontem foram abertos 3 sangradores de açude, né? Lá na Gangorra. Na Gangorra não, nas Queimadas, Riacho da Onça, Saco da Serra. Então, estamos percorrendo aí, a equipe não tem descanso, né? E várias comunidades estão com problemas, né? Comunidade de Pereiros, Encruzilhadas, aquela travessão, aquela região ali, o açude de Zé Fastudo estourou, né? E aquela estrada estourou. Até o momento nós não conseguimos chegar lá. Abrimos aí a comunidade de Carapuça, né? Nós conseguimos fazer um trabalho ali naquela região, porque é muita gente circulando naquela estrada. Nós temos comunidades totalmente ilhadas, feita a OPA, Brejo e Minador, né? Estamos seguindo para lá hoje.
Ainda estão ilhadas.
Ainda estão ilhadas, né? Estrada estourada, não passa nem moto, nem só a pé está rodando naquela estrada. Então a gente está indo para lá, para aquela região. Estamos com problema na comunidade de Caiçara, da comunidade de Covoadas, então é um colapso total no município, né? Então eu peço as pessoas aí que tenham paciência, que nos ajudem aonde der para botar uma pedra, aonde der para botar um saco de areia, né? Coloque, né? Aonde nos açudes, façam a correção aí, limpe os sangradores do açude, tire os algarobas, jurema preta que tem nas paredes dos açudes, nos ajude, porque o município não tem perna para chegar em todo lugar ao mesmo tempo. Então, se as comunidades rurais não nos ajudar, vai ser difícil a gente chegar em todo canto ao mesmo tempo, né? A nossa frota é pequena, nós precisamos de ajuda das comunidades no momento.
Claro. E quem tiver dúvidas pode entrar em contato conosco para perguntar. Vamos lá. Nil, pergunte ao gerente da Compesa quando será liberada a água para Macambira. Ficar em confinamento já não é bom, e sem água é pior. Eu estou vendo aqui o pessoal hoje naquele grupo de monitoramento, Gileno, e tem algumas áreas reclamando. São Brás, residencial, né? Quando você vem para cá, acabam surgindo essas questões pontuais. O que é que você diz para esses moradores de áreas de Afogados sobre a distribuição?
Veja, Nil, a gente teve uma melhora considerável em relação ao abastecimento da cidade de Afogados a partir do momento que a gente começou a operar a ETA de Tabira. Hoje, nós, como o Osto prometeu, hoje a gente tem em torno de 60% a 70% da cidade fora do rodízio. E os setores que têm rodízio ainda são esses que você citou: São Brás, Sobreira, São Cristóvão, Residencial Dom Francisco. O São Brás foi abastecido até de quarta a sábado. Eu pedi para a minha equipe monitorar se o abastecimento lá foi pleno, na verdade. pelo nosso monitoramento, num dia de sábado, a gente só fecha após a conclusão dos setores mais críticos. Mas como hoje de manhã, realmente, eu vi algumas reclamações na rádio em relação ao abastecimento no São Brás, pedi para a minha equipe verificar novamente os setores mais críticos e por quais motivos está havendo esse tipo de reclamação. Se é pontual o caso, se teve uma rua realmente se ficou sem abastecer, esse tipo de coisa. Em relação a hoje, nós estamos atendendo o Sobreira, São Cristóvão, Residencial, nós começamos a atender hoje também. Inclusive o Borges, que houve toda essa tragédia lá.
É isso que eu ia perguntar, como é que foi para aquela área que a água arrancou tudo, né? Tubulação.
O Borges, a gente vai começar hoje o Borges. Fiz algumas intervenções, fiz alguns capeamentos, ou seja, eu isolei a rede e dá para a gente atender o Borges ainda hoje. Hoje até quarta-feira, que é os dias de abastecimento para aquele setor. A maior dificuldade hoje, Nil, é atender o Brotas. O bairro de Brotas, que, como você sabe, presenciou e vê lá, tem aquela cratera antes da ponte. Então, a gente tinha uma rede ali de 150 milímetros que atendia o bairro de Brotas. A gente fez, de quinta para cá, a gente vem fazendo uma obra para repor essa rede. Só que falta aquela travessia. Aí a gente está hoje conseguindo um material, até mandei buscar em Serra Talhada esse material que a gente não tem aqui, para atender temporariamente o Brotas ainda hoje, que é um mangote de 150, onde a gente vai fazer, é como se fosse uma mangueira que vai fazer a travessia daquilo até se concluir o aterro daquele setor, que a rede definitiva ela tem que estar apoiada num aterro. E ali, se a gente botasse mesmo uma rede suspensa, a gente teria que tirar para quando o maquinário que está fazendo o aterro viesse fazer o serviço deles lá. Ou seja, colocar as pedras e fazer todo o embasamento da estrada. Então, Brotas, hoje eu creio que a gente ainda vem atender. Até o final do dia a gente volta a atender Brotas. Não vai ser um atendimento ideal, né? Porque com o mangote pode dar algum problema, pode dar estouramento, pode dar esse tipo de coisa, mas a gente tem esperança que a gente volte a atender Brotas ainda hoje com essa intervenção.
Tem um ouvido de Carnaíba, a Fernanda dizendo que ela dizendo que em Carnaíba mais de 15 dias estão sem água nas torneiras. Há algum problema em Carnaíba?
Carnaíba, Nil, é o velho problema da doutora do Pajeú que a gente conhece. Hoje a gente mudou o sistema, hoje a gente está atendendo pela doutora do Pajeú no fluxo contrário, ou seja, da segunda etapa descendo para Carnaíba. E tem acontecido algumas paralisações de falta de energia na captação lá em Sertânia e também estouramentos. Essa semana passada houve dois estouramentos e você sabe que esse estouramento nessa adutora de ferro, daqui que a gente mobiliza é o dia todo, às vezes passa até dois dias para a gente restabelecer, e quando restabelece, aí tem toda aquela, como a gente sempre fala aqui, aquela bola de neve, aquele efeito dominó, que a gente não consegue abastecer de imediato todos os setores. O setor mais crítico lá de Carnaíba é Carnaíba Velha. Quando chega a água lá, a gente consegue atender a parte baixa, Carnaíba, em grande maioria a gente consegue atender. Mas Carnaíba Velha, como é a parte mais alta, a gente tem certa dificuldade, entendeu? Não vai atender essa área.
Vamos lá. Vamos aguardar aqui as outras perguntas de outras cidades também. A ouvinte perguntando de novo, a gente acabou de explicar, Brotas, a Adriana quer saber, Brotas está aguardando esse serviço. Qual é a previsão de terminar esse serviço?
Veja, a conclusão definitiva desse serviço só vai ser quarta-quinta-feira, que na verdade é a rede definitiva que a gente vai colocar. Hoje o que a gente está fazendo é um paliativo para atender Brotas, colocando uma rede flexível, ou seja, é como se fosse uma mangueira, onde a gente vai ligar um ponto a outro e ligar a rede para que atenda dessa maneira. Não é a maneira ideal, Nil.
Entendi. É um serviço provisório.
É um serviço provisório que pode correr alguns problemas também e a gente pode até não atender hoje, pode vir a atender posteriormente. Mas a nossa pretensão é fazer e concluir esse serviço hoje e colocar água em Brotas, porque hoje seria o dia de abastecer Brotas. Borges, Brotas, todos esses setores que eu te falei. Sobreira, do Residencial Dom Francisco e outras regiões, e outras áreas.
Eu tive uma mensagem aqui do Ademar, secretário de Agricultura, Valberto, ele mostrando 70 sacos de areia e 8 conchas de pedra para colocar na passagem molhada do sangrador do açude de Queimada Grande. Esse serviço foi feito dia 26, pelo que eu estou entendendo. Que trabalho é esse que está sendo feito lá?
Olha, Danilo, gostaria de mandar um abraço também ao companheiro Ademar e toda a equipe da Secretaria de Agricultura. E, na realidade, nós corremos para socorrer, né, e dividir a equipe. E o companheiro Ademar, né, em conversa comigo, a gente definiu a passagem molhada de Queimada Grande lá, que é o sangrador do açude, na realidade, onde arrebentou lá e não tinha acesso às pessoas. Então, foi mobilizada a comunidade, né, para enchimento de sacos de areia e colocação de pedras para que o pessoal tivesse acesso de como passar. Nós tínhamos pessoas que estavam ilhadas, sem poder sair de casa, pessoas faltando já comida para vir buscar aqui na rua. Então, o Ademar coordenou esse trabalho lá, juntamente da comunidade de Queimada Grande, do pessoal dos Portágios, para que o pessoal tivesse acesso. Né? Não é brincadeira encher 70 sacos de areia durante um dia, né? E são 8 conchas de pedra que foi colocado lá. Então, a gente gostaria de colocar esse exemplo, né, para que as outras comunidades rurais tomassem iniciativa, Nilson. São aproximadamente 15 passagens molhadas com problema no município. Então, leva tempo para o poder público chegar e fazer algumas correções. Então, nós encarecidamente pedimos que as comunidades nos ajudem.
Roberto, a Simone está reclamando, está dizendo o seguinte: não teria sido mais eficaz ter feito a limpeza dessas barragens na zona rural no período seco? Ela diz, por exemplo, o Pajeú vira depósito de lixo, né? E está dizendo que não viu prefeitos do Pajeú fazendo manutenção de barragens e açudes na zona rural. No caso de Afogados, o que é que você diz sobre essa observação?
Olha, essa observação é interessante. Deve ser feito, e sim pelos proprietários, porque são barragens particulares, né? O município deve cuidar das barragens que são públicas, né? Quer dizer, o camarada constrói uma barragem lá na sua propriedade, aí passa 8, 10, 15 anos, nasce mato de todo tipo, pé de algaroba, jurema preta. Então, quem deve fazer a manutenção de suas barragens são os proprietários. O município vai numa situação de emergência, né? Onde a gente vai não salvar a barragem do camarada, mas salvar as vidas que estão à frente das barragens. Foi isso que a Secretaria de Agricultura fez a semana passada e vai continuar fazendo. Mas a manutenção das suas barragens é de responsabilidade dos proprietários. Uhum. O município vai cuidar da parte pública.
Só para a gente ter uma ideia, quantas barragens romperam nesse período chuvoso aqui em Afogados?
Olha, Nil, nós temos a informação aí que foram 17. Né? Inclusive, houve encontro de águas aí nesse desastre que houve aqui no Boge, da barragem da Cachoeira e outras barragens que estouraram ali perto de Luiz Alves, por ali. Então, houve encontro de águas. Então, esse questionamento que eu coloco para as pessoas, né? Faça manutenção. Tem outras barragens, Nil, nós estamos aí com as 8 barragens aí ainda com risco, né, de estouramento. Então, nós vamos continuar nosso trabalho e pedindo aquelas pessoas. Nós não conseguimos chegar em todas as barragens do município. Na região da Carnaúba dos Santos, tem muita barragem, nós não conseguimos fazer essas visitas. Eu estou com uma pessoa de moto aí, georreferenciando e tirando foto de todas as barragens que estão com problema. Mas, de antemão, eu adianto, solicito aos proprietários que façam a manutenção, porque no momento que você estourar uma barragem aí que causar algum problema de vida, vão ter que responder perante a justiça.
Uhum. Hoje, quais seriam as barragens que digamos, estão perigando mais, estão levantando mais o alerta da secretaria?
Olha, nós temos uma barragem ali na Cachoeira, divisa ali com o Riacho da Onça, que é a barragem de Zé Boim, que nós já visitamos e estamos tratando aí de fazer uma ação que é de difícil acesso, chegar lá na barragem por conta da mata. Nós temos barragem ali na região da Caiçara, né, um proprietário particular também que corre risco, porque se estourar vai cair no açude comunitário da Cachoeira do Cancão, porque é um efeito dominó, né?
Sim.
Estoura uma, sai levando as outras que estão na frente.
Que é o que aconteceu no Riacho da Onça.
O que aconteceu lá no Riacho da Onça. Uma barragem estourou, saiu levando as outras. Então, nós estamos monitorando. Estou com um técnico visitando todas essas barragens
né, conversando com os proprietários para que faça a manutenção. Aquelas mais emergenciais que nós monitorando, vendo famílias que têm a frente da barragem, essas as primeiras que a gente está correndo para lá para fazer manutenção.
Uhum. A Tatiana Alcântara do Surubim pergunta sobre conserto das estradas. Pergunta, cadê a prefeitura para arrumar as estradas? Que ainda tem um problema das estradas. Essas foram praticamente todas danificadas, né?
Olha, Nil, praticamente 100% das estradas do município estão danificadas, além das passagens molhadas, né? É isso que eu falei no início. A gente pede às comunidades, aonde der para botar a pedra, aonde tiver, tem local, Nilvinho, que com enxada lá, você tira a lama, a água escorre. E as pessoas ligam para a prefeitura, que é para a prefeitura ir lá tirar uma poça d'água que tem na estrada. É, então, nos ajude. As máquinas da prefeitura, nós vamos socorrer primeiro os açudes, onde tem vida em risco. Após isso, né, num momento de folga que dá para a gente ir trabalhando, nós vamos socorrendo as estradas, não fazendo a estrada por completo, mas tapando os buracos para que tenha acesso as pessoas a trafegar.
Dá para dizer, no caso das estradas, não dá para dizer que tem uma pior que a outra. Eu acho que todas estão...
Olha, essa região aqui, desse setor aqui, onde a gente pega Carapuça, Encruzilhada, essa região... Opa, né? A Opa é tristeza, você mandei as máquinas para lá porque está intrafegável, as pessoas só passam a pé, né? Mas esse setor aqui do São João, essa outra região, dá para trafegar, ainda dá para trafegar, mas esse setor de cá de cima é muito pior.
Uhum. A previsão, mais gente aqui, Gileno, eu pedi para você repetir a história de Brotas, porque aqui tem gente pegando o bonde andando, a Lúcia Helena... Acho que começou a ouvir agora e pergunta se tem previsão de água para Brotas. Eu pediria gentilmente para o amigo reforçar isso aí.
Como eu disse anteriormente, Brotas, o calendário de Brotas seria, o início do abastecimento seria hoje. Ele abasteceu segunda passada até quarta. São 2 dias para a gente atender o bairro de Brotas. Como houve a tragédia na quarta-feira, levou nossa rede de 150. O que foi que a gente fez? A partir de quinta, quando as águas baixaram, a gente se mobilizou atrás de material para recompor essa rede. Conseguimos fazer 2 travessias, né? Fizemos uma travessia antes e uma travessia posterior, porque pelo lado que a rede vinha, não tinha condições de a gente recolocá-la pelo mesmo lado. Então tivemos que atravessar a pista e deixamos os 2 pontos de interligação, que seria o ponto antes da ponte e o ponto antes da parte que foi levada pela enchente aqui e a parte posterior. Então o que é que a gente está fazendo? A ação de hoje é pegar um mangote, fazer a ligação entre esses 2 pontos e ligar o sistema para atender Brotas ainda hoje. Como eu disse, pode ocorrer algumas intercorrências, talvez devido à pressão o mangote não possa aguentar, e como você vê, a parte lá é profunda, ele vai fazer como se fosse um sifão, ele vai descer e posteriormente subir a ponte ali. Pode vir a prejudicar um pouco a pressão no atendimento das casas, talvez até não suba até as caixas, mas aí a gente vai fazer de tudo para que o atendimento de Brota retorne hoje ainda.
E quanto à resolução definitiva, tem previsão?
A resolução definitiva, nossa previsão está dependendo muito da previsão também do aterro desse trecho aí que ficou por fazer, por recompor. Mas segundo o engenheiro da obra, ele disse que até quarta-feira ele está no nível, o aterro vai estar no nível, não vai estar concluído o trecho que vai ser executado. Mas o aterro vai estar no nível onde a gente possa colocar a nossa rede definitiva e aí começar a atender definitivamente Brotas. E eu vale ressaltar que assim que nós tivermos o abastecimento restabelecido 100% em Brotas, nós vamos mantê-lo até a conclusão do abastecimento total do bairro,
uhum.
Mesmo fora do calendário de abastecimento dele.
Uhum. A Fabiana está dizendo que em Serra Branca o caso está sério, fica escorrendo uma água no meio da rua e criou um lodo, as pessoas estão caindo, hoje mesmo a mulher caiu, quebrou o braço. Ela está pedindo que algum responsável tome atitude. Serra Branca é Carnaíba. Como é que está a conversa com os secretários? Porque, por exemplo, Carnaíba e Afogados tem muita área de limite, né? E que depende da ação das duas prefeituras. Como é que está esse contato?
Olha, Nil, eu tenho conversado com o Geraldo,
companheiro Geraldo lá em Guaraci, com o companheiro lá de Carnaíba, a situação desses municípios é a mesma de Afogados, né? Tá todo mundo conversa, mas em termos de ajuda para fazer alguma coisa, não tem como, porque eles estão com prioridade da mesma forma que estamos. Por exemplo, nós temos uma situação lá em Carnaíba, na divisa de Afogados, né? Que lá no Curral Velho, né? Então, uma passagem molhada lá, não tem passagem molhada na realidade, então uma situação difícil, as pessoas não têm como trafegar, né? Então, nós temos discutido aí o que fazer. Mas, na realidade, os secretários dos outros municípios estão na mesma situação que nós aqui, correndo para atender açudes e estrada. Até o momento que eu tenho conversado com eles, a gente não tem tido condições de atender.
Eu tive muitas imagens fortes ali daquela região de Curral Velho, Riacho, daquele riacho corre muito forte. Como é que está a situação hoje?
Olha, Nil, a situação hoje ainda corre muita água lá no riacho, né? E temos barragens também acima com risco. Nós temos umas 3 ou 4 barragens lá que corre risco. Nós estamos monitorando a situação delas, né? Então o pessoal de Curral Velho aí tem que ficar em alerta, de olho nessas barragens aí, porque são barragens perigosas que tem nessa região ali.
Bom, vamos aos nossos ouvintes participando aqui pelo Zap da Pajeú. Diga você.
Nilson, pega pra ele aí se é a barragem lá do São João Novo, uma barragem que tem pertence a São João Novo e Lagedo, se ela também tem risco. Tá bom? Deles dar uma olhada também lá, tá bom?
Olha, Nil, São João Novo, a barragem, as informações, a gente tem conversado direto com o companheiro Rubinho lá, ele tem monitorado pra gente, e o técnico já passou lá, não corre risco. A barragem do Bola também, lá do Gato, não tem risco. Então essas aí nós passamos por lá já, e até o momento, né? Porque a previsão é de mais chuvas, né?
Isso, é isso que eu ia falar. A PAC soltou ontem, inclusive, um alerta, né, para áreas do sertão, que era para hoje. Choveu que choveu em Arco Verde. Aqui, quando a gente... Ontem, no fim da tarde, que eu vi aquele tempo fechando, você já fica com receio, né? Mas a previsão é de continuidade desse ciclo chuvoso, que é impressionante para a curva histórica de chuvas que a gente vem tendo, né Valberto?
Essa é a preocupação. Quando eu peço aos proprietários que nos ajudem, que vá lá, que limpe o sangradouro, que se tiver uma árvore, tire, é porque a gente está sabendo que tem uma precipitação pluviométrica aí que vai afetar aqui a região. Então, aquela região ali também do Monte Alegre, ali tem uns açudes também que estão perigando, né? O açude do Bola também, a gente está tudo ok, né? Então, nós estamos fazendo esse monitoramento desses açudes, né? E o pessoal está em campo ainda, visitando alguns que nós não conseguimos chegar até o momento.
Ok. Vamos lá. Quem tem mais perguntas para Gileno Gomes e para Valberto Amaral aqui dentro do nosso programa. Vamos lá. Nil, no sítio Cachoeira do Cancão está tendo muito banho, muita bebedeira na cachoeira. Aí não é com vocês, mas vocês têm encontrado essas situações, que aí já parte para o monitoramento do Covid-19, né, Valberto?
Olha, Nil, é sério a situação, né? Lá no açude do Mariano, por exemplo, as máquinas trabalhando lá,
e a turma
lá bebendo, pescando, né? E os próprios trabalhadores das máquinas pedindo para o pessoal retornar. Né? Então é geral essa situação. Quando o pessoal vê água, corre para a água, como. E além disso, o risco de acidente de afogamento. Além do coronavírus aí, risco de afogamento. Então a gente pede as pessoas que tenham consciência, fiquem em casa. O momento é de ficar em casa, não é o momento de lazer no momento. Né?
E no caso das barragens, Leno, a Compesa não pode. Ela pode orientar, mas ela não tem poder de polícia. Como é que vocês têm feito para tentar evitar que as pessoas circulem nesses reservatórios quando tem a prevenção ao coronavírus?
Na verdade, como você disse, a Compesa não tem poder de polícia. A única coisa que a gente pode fazer é justamente isso que o Roberto disse, é orientar o pessoal a não se aglomerar, a ficar realmente em casa, que o momento que a gente vive não é um momento fácil. É um momento de pandemia, onde esse vírus a gente não tem todo o conhecimento técnico para tratar ou para arranjar já uma vacina imediata para ele. Mas a orientação que a gente, inclusive dentro da Compesa, a gente já colocou alguns funcionários em home office, aqueles funcionários que estão em grupo de risco. justamente para que evitar que esse contato social, esse contato pessoal assim, se agrave e venha a ocorrer algum caso aqui em Afogado ou na região, né?
Uhum. Claro. Você diga.
Nil, bom dia. Aqui é Nelva de Santiago. Fala para eles aí, que aqui no Santiago também, um açude foi embora. A passagem molhada tá sol. Tá tão fina que faz medo até passar o carro por cima. A gente também tá correndo perigo, além da estrada ruim. Esse açude que foi-se embora. E levou a passagem molhada quase toda. Não tem que dar um jeitinho, sei lá. Mas ficou ruim demais.
Valberto, tem essa situação está no monitoramento de vocês ou você está tendo conhecimento agora também?
Olha, isso do Santiago, estamos tomando conhecimento agora. Nós, a semana passada, restauramos um na propriedade ali, eu não sei quem é o dono agora, do saudoso Orisvaldo Inácio, né, que estava estourando, né, praticamente a parede toda rompida, e nós, com a preocupação que essa água caísse em brota e, consequentemente, atingisse famílias, fizemos esse conserto. Mas esse de Santiago é novidade para a gente, é o que eu estou falando no início, né, Júnior? A equipe da Secretaria de Agricultura está andando no município, mapeando os açudes, né, porque o que a gente vai é para os açudes de médio porte, mas ainda tem a questão dos barreiros, né? Então, um barreirozinho pequeno lá, eles fazem estrago, rompem as estradas, né? E rompem passagem molhada. Inclusive, o mais agravante é que as pessoas constroem esses barreiros com a sangria para as estradas. Então, qualquer chuva que dá, arrebenta.
Joga para a estrada.
Então, só sobra para o município essas questões, né? Mas a gente vai visitar aí no Santiago, né? No momento não tem o que fazer, porque já foi embora, né? Aí vamos ver aí o que pode se fazer para frente para a gente estar ajudando essas famílias a consertar esses barreiros.
Então vamos lá. Eu tenho outra pessoa falando, diga.
Bom dia, Nil Júnior, a todos. Aqui é da Mina Leite, do Riacho. A passagem molhada aqui do Riacho, nem se fala, que faz tempo já era para ter feito. A gente coloca saco e tudo. E tem outra que é feita, só que já está afundando. Foi colocado saco, mas tá ruim, viu? Tá todo mundo ilhado aqui, sem poder sair.
O que é que você diz a ela, Nezinho?
Olha, companheira Damiana, né? Faz parte da Associação do Caprinos e Ovinos. Mandar um abraço também para o Zé Baixinho, o presidente da associação. É do nosso conhecimento lá em Do Riacho. Inclusive, tem uma emenda impositiva de um vereador lá para a construção dessa barragem. E, no momento, essa outra passagem molhada, a gente não tem o que fazer. Chovendo do jeito que está, não tem como recuperar. A gente não está tendo condições de fazer nem os acessos, mas na realidade já está sendo feito um levantamento aí, e o nosso prefeito aí está se articulando para ver o que pode conseguir de ajuda aí do governo do estado, da Codevasf, para que a gente possa reconstruir essa área rural do município de Afogados.
Gileno, a amiga aqui dizendo, meu irmão mora naquela área depois da antiga CAGEP, faz 15 dias que ele solicitou, fez o pedido de água com pés, ainda não ligaram. Como é que tem esse serviço? Ela tá dizendo que ele não tem água para nada. Como é que tem esse serviço de ligação, Gileno?
A gente continua com os serviços de ligação nova e religação também. Inclusive aquelas solicitadas, aqueles cortes que já foram negociados ou foram sanados, a gente tem sim trabalhado nessa ação. Então eu gostaria que o nosso amigo, como é o nome?
Na verdade ela está trazendo uma demanda que é do irmão.
Eu solicito que, se for possível, ela mande o número da matrícula aqui, que eu possa dar uma olhada e mandar uma equipe o mais urgente possível para verificar essa demanda.
Muito bem. Nós ainda, dentro desse tema, a situação de semana passada que mais preocupou, que não tem nem relação com Afogados, nem com a atribuição do Gileno, foi a situação do açude de Zé Flor em Solidão, e moradores do Riacho do Gado muito preocupados, que esse açude desemboca na barragem de Mano, e o pessoal com medo dessa água ir para Riacho do Gado. Essa notícia da semana passada para cá tomou muita gente de surpresa, porque o povo ficou assustado, e eu pedi para o Deva Pessoa, gerente regional do IPA, falar um pouco dessa situação, explicar essa situação. Diga lá, Deva, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Nil, eu queria aproveitar a oportunidade para informar a situação aí da barragem, conhecida popularmente por barragem de Zé Flu, lá no município de Solidão. A barragem esta que provocou aqui algum pânico na comunidade de Riacho do Gado, né, no município de Tabira, pelo seu possível transbordo ou rompimento. Nós estivemos lá junto com o prefeito, inclusive o Flávio Marcos esteve presente conosco, o secretário Beto Santos também estava conosco, o pessoal da Defesa Civil da Itabira, o engenheiro de Itabira, nos acompanhou essa visita o doutor Fábio Nunes, engenheiro civil da iniciativa privada, mas que eu pedi, você colega nosso, até esposa de Priscila, vereadora de Tuparetama, colega nosso, nos acompanhou, tem grande experiência com barragens, só trabalha com barragens, nos acompanhou. Lá é o seguinte, o prefeito, falei agora há pouco com Djalma, e eu não sabia, ele sofreu um acidente ontem, né, com a mão, e foi cirurgiado ontem, está no hospital regional aí, e aí Afogados da Engazeira, hoje possivelmente terá alta, né, mas foi um acidente até grave, porque foi caso de fazer cirurgia, mas comecei com ele, lá está tudo tranquilo, tudo calmo, houve um problema de que no outro sangrador em que ele foi orientado a construir, também deu numa pedra, a retroescavadeira está tentando tirar esta pedra, mas já está sangrando também agora pelos dois sangradores, minimizando, né, os problemas, minimizando a situação de rompimento da barragem. O que preocupou o doutor Fábio Nunes e também o engenheiro de Itabira é uma tida como bomba d'água, que ela tem no meio um vazamento no centro da sua parede, vazamento pequeno, mas que pode aumentar, né, este vazamento. Mas essa barragem está sendo monitorada, segundo o próprio prefeito Djalma, pelos moradores que constantemente estão colocando a situação para ele. Está tudo calmo, tudo tranquilo e a gente espera. Há riscos, que há riscos? Há, claro. Uma forte chuva, né? As previsões de mais chuva, se por acaso acontecer, há uma probabilidade, não resta dúvida, de haver um rompimento. Mas que tudo que está sendo feito, que foi feito com orientação do engenheiro e foi feito o possível. Não tem como fechar esse buraco, essa bomba d'água por fora, a jusante da barragem. A orientação que eu vi lá do engenheiro é que se abrisse um novo sangrador, porque o sangrador dela é muito estreito, 3 metros de largura, abrisse um novo sangrador para dar uma diminuição na carga de água dessa barragem. Mas a gente espera que essa ação ela seja realizada a contento e que definitivamente solucione o problema da barragem de Zé Flor, que é uma barragem tida como uma barragem aqui para a nossa região, uma barragem razoável, não é uma barragem grande, mas é uma barragem razoável e que beneficia muito a população de lá. Portanto, é isso que eu queria dizer, nós estamos atentos a essa situação, nós estamos acompanhando junto com o prefeito Djalma, ao qual pediu a nossa presença. A barragem é tida como uma barragem do Estado, porque possivelmente à época foi construída pelo Estado. Mas não é uma barragem que está sob a guarda do Estado, como a barragem pertence à Compesa, a barragem pertence à Secretaria de Guzito, foi uma barragem que foi realizada com ações do governo do Estado, ou pelo IPA, ou pela Secretaria de Agricultura, e entrega à comunidade. Né? Mas está lá servindo e eu acredito, se Deus quiser, não vai haver grandes problemas. A gente pede a Deus que não ocorra maiores problemas com relação à barragem. Que o que o prefeito foi orientado a fazer está sendo realizado e não tem outra alternativa. A não ser, lá mais na frente, quando houver uma baixa da barragem do manancial, procurar resolver e fazer uma outra parede por dentro da barragem, a montante da barragem, para evitar esse vazamento. Era isso, Nil, que eu queria dizer, né? Acalmar todo o pessoal aí de Riacho Gado, de Tabira, dizer que nós estamos visitando, monitorando, sempre que somos requisitados, nós iremos aí a essas localidades que possuem barragens com problemas. A gente tem aí um corpo da diretoria de recursos hídricos, com engenheiros, Fábio foi comigo, eu agradeço a Fábio pela atenção, companheirismo, foi comigo de livre e espontânea vontade, sem ganhar nada, não faz parte do quadro do IPA, mas eu precisava nesse momento de uma pessoa experiente em barragens, aqui rapidamente, que estivesse próximo a gente, para a gente dar esse apoio, esse suporte, a solidão, é o prefeito Djalma.
Okay. Um abraço. Abraço, Devo. Obrigado pelas informações, explicando aí esse quadro. Solidão não é afetada por esse manancial lá, né, Gileno?
Não, Solidão não. Solidão, o manancial que abastece lá é o Nossa Senhora,
Nossa Senhora de Lourdes, e que está sangrando também.
Está sangrando também, graças a Deus.
É, vamos lá, vamos às questões. Você diga.
Bom dia, Nilson. Aquele Orivalito do Sintinador, rapaz, aqui está faltando energia 10 de ontem. E eu liguei para a CEPA agora, rapaz, e a previsão é dia 1º. Aí a gente está em casa já, com medo dessa doença que está aparecendo aqui no Brasil. Aí a gente já está em casa. Alguma coisa que tem na geladeira vai se perder e como é que a gente faz? Aí eu liguei a previsão para o dia 1º. Dia 1º é quarta-feira. E como é que a gente fica? Bom dia.
É, ainda tem esse problema. Teve muita área rural afetada com falta de energia, Valberto?
Olha, Nil, nós não recebemos muito comunicação de falta de energia, não, né? Uhum. E também mandar um abraço também lá para a Madalena, parabéns aí. E alguns companheiros, né, lá de Guaraci que estão nos ouvindo, alguns conterrâneos, meus ex-alunos, Jair Moreno, Amanda, Júlio. Uhum. Abraço para todos vocês aí, amigos.
Então, porque geralmente caminho para a CELP, né? E vocês não têm muita gestão sobre isso, obviamente. Mas, então você está dizendo que do seu caso não teve muita demanda, né?
Não, não, Nil. A gente, na realidade, não vem para a Secretaria da Agricultura esse pedido. Eles solicitam direto a CELP, então a você aqui na rádio.
Isso, exato.
A gente encaminha. A ponte aí para encaminhar.
Uhum. O Evaldo Genuíno está lhe parabenizando pela decisão de descarga de fundo na barragem de Brotas. Ele que era um dos... Tem mais barragem com capacidade de descarga de fundo, com possibilidade de descarga de fundo, Gileno? Que tem essa engrenagem...
Tem sim, Nil. Tem... No caso, hoje eu mandei uma equipe para Solidão para fazer a descarga de fundo lá, visto que a barragem está vertendo. É, mandei uma equipe no Rosário também para verificar a possibilidade de nós darmos descarga de fundo lá no Rosário. Rosário está um pouco mais complicado, porque fazia muito tempo também que ela não vertia e a gente está estudando aí a possibilidade de dar também descarga de fundo no Rosário.
Uhum. Você no Zap, diga!
Bom dia, Nil Júnior. Ó, Nil Júnior, você fala aí com o Valberto também sobre as barragens do sítio Carnaúba dos Santos, a barragem de Cissamador, de Paulo Genese e outras barragens lá também que estão em estado ruim, muito mato. Meu pai foi lá dar umas visitadas lá para olhar como é que tá. Os sangradores tudo com muito mato mesmo. E eles têm que ir lá dar uma olhada naquelas barragens, ver como é que tá. Porque se estourar as barragens, tá acabando com tudo, viu? Vem parar na pintada. Aí você deu uma olhadinha lá, como é que tá aquelas barragens. Manda ele dar uma olhadinha lá. Estão muito ruim lá, viu? Muito mato mesmo.
Tá, estão essas barragens lá, estão no seu monitoramento, Valberto?
Estão sim, Nil. Está com o companheiro Cláudio, né? Cláudio da Reto, na realidade, que é uma pessoa que tem um conhecimento do que fazer nos reparos dessas barragens. Então ele está visitando essas comunidades e essas barragens dessa região ali, Carnaúba dos Santos, Carnaúba dos Vaqueiros, Jiquiri, né? Então está num setor, ele vai chegar aí para esse monitoramento. Agora a gente pede também aos proprietários que tomem providência também. Açudes particulares têm que ser os proprietários, né? Que façam essa manutenção, pelo amor de Deus.
Que eles são os responsáveis diretos, qualquer problema maior, onde seja comprovada a falta de manutenção, eles que respondem, né?
Isso, né, Júnior? O município ele não vai se opor a ajudar, né? A socorrer aquelas famílias que estão ali.
Claro.
Nós não vamos deixar. Se tiver um açude estourando, se houver possibilidade do município chegar lá e fazer uma intervenção, nós vamos fazer. Mas nós cobramos aos proprietários que tomem providência, porque se ocasionar algum acidente, alguma morte, quem vai responder é o proprietário, não o município.
Você no Zap? Bom, aqui não chegou nada, não. Nil, queria saber se quando for pago o papel de água, luz, boleto, que vai vir com juros, porque não tem como pagar as lotéricas fechadas, ou então, quando está aberta, não aceita. É uma dúvida mais técnica. Aqui em Afogados, as lotéricas estão abertas. Nil, quem tem... vamos lá. A Compesa está mandando contas de água para as residências porque ainda não chegou aqui em casa. Está perguntando a Cláudia.
Estamos sim, Nil. O trabalho de faturamento, de conta, de emissão de conta, continua sim.
Nil... Quem mais aqui está falando comigo? Nil, passando aqui para agradecer a Defesa Civil, a equipe e a Agricultura por ajudar nos açudes de Queimadas, Riacho da Onça, Catolé e outros. Ficamos gratos, está dizendo aqui a ouvinte Daiane Soares.
Daiane, gostaria de agradecer a você pela participação, né? Esses açudes estavam no nosso monitoramento, né? Para que açudes de risco, né? Nós recebemos ligação e de imediato fomos socorrer esses açudes aí, porque poderia causar grandes prejuízos às famílias. E colocando também, Nil, com relação a essa questão da chuva, no último dia 27, o prefeito do município Patriota decretou a situação de emergência, né? Por conta das chuvas aí no município de Afogados. Então é todo o município aí que está em situação de emergência por conta das chuvas.
Uhum. Nil, queria perguntar se a Compesa está funcionando e como está o registro que marca quanto chegou de água. Está com um probleminha, vazamento na caixa do registro lá de fora, com água desperdiçada. E está marcando mais do que a gente usou. A conta está vindo um absurdo. Já liguei no telefone, mas ninguém está atendendo, está dizendo Laís Pereira do São Brás. Eu vou pedir o número da matrícula dela, né, Gileno?
Isso mesmo.
Para ajudar. E
só uma parte aí. Se o vazamento é antes do registro, aí não tem como medir mais. Não tem como medir mais do que passa dentro, no registro. Se fosse para dentro da casa, aí sim. Aí realmente iria contabilizar mais, a perda aí seria maior.
A Valdirene está dizendo que em Fundões é necessário vistoriar os açudes também.
Valdirene, nós vamos lá, está na nossa relação açude de Fundões, né, também para que a gente faça essa correção. E eu gostaria também de falar em Defesa Civil, mandar um abraço para o meu amigo Carlinho, meu amigo, que tem sido um companheiro aí na luta, no dia a dia, com relação a nos ajudando nessa fiscalização dos açudes. Ao comandante geral, que é o nosso companheiro Arthur Amorim, também um abraço lá. Além de fazer um trabalho excelente aí com o coronavírus, também está nos ajudando também com a Defesa Civil aí com relação à questão das chuvas.
Uhum. Vamos lá. Eu estou com a participação agora do prefeito, do ex-prefeito de Quixaba, o ex-prefeito Zé Pretinho, e ele quer falar sobre a situação de Quixaba. Me parece que lá há problema sério de água. Vamos ouvir o que ele tem para dizer. Diga lá, ex-prefeito Zé Pretinho.
O coronavírus também.
Bom dia.
Se viu aí.
Estou entendendo aqui o que é. Agora vamos lá, diga lá.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Zé Pretinho Quixaba. Eu queria fazer uma pergunta ao diretor da Compesa, que ele. Porque eu, a semana passada, até postei alguma coisa no blog de Finfa. E ele se justificou a questão que Essa adutora de Quixaba dependia da adutora que vinha de Sertânia, que na verdade, há um ano atrás, dois anos, sei lá, era atendido normalmente com a mesma adutora que hoje está lá em Quixaba, e o máximo que passava de a gente ter água nas torneiras, 3 dias, o máximo 8 dias. Aí agora é 20, 25 dias, e eu não sei por que essa questão, porque o pessoal fica nessa crise agora que está do coronavírus e termina, o pessoal fica prejudicado, né? Tem muitas pessoas que não têm reservatório. Eu e outras pessoas, nós temos reservatório. E aqueles que não têm? Aí eu pergunto, quer dizer que a gente tem água uma vez na torneira. Por quê? Já que não tem água, não tem como eles colocar essa água. Por que não? Pelo menos nessa época de crise que está. Por que eles não dispensam as contas das pessoas que realmente mais precisa? Eu acho que era uma forma assim de pelo menos dar uma enquanto se resolver esse problema, não cobra as contas das pessoas. Não estou dizendo que não cobre a minha, nem outras pessoas que realmente não precisa. Agora, daquelas pessoas que estão fazendo sacrifício para pagar uma taxa de água e não vê água nas torneiras, eu acho que isso não é justo. Então, me faça essa pergunta a ele.
Você acabou de perguntar e o Gileno está aqui, essa pauta está rodando desde a semana passada. Explica essa situação do Quixaba, que a gente aqui também recebe, Gileno, muita queixa nesse sentido.
Vamos fazer um pequeno histórico aqui, Nil, em relação a Quixaba. Quixaba é um sistema à parte, assim. Esses problemas já advêm desde o abastecimento pela primeira etapa. Tanto é que eu já tive reuniões, inclusive fui até a rádio de Quixaba há mais de 30 dias, e não era abastecido pelo atual sistema que hoje abastece, que é o sistema do Todo Pajeú, segunda etapa, era abastecido pela primeira. O problema, Nil, seria a pressurização da rede. A rede que vai para Quixaba é uma rede limitada, ela só tem como transportar a X litros por segundo. Então, pela primeira etapa, nós verificamos que ela estava aquém, ou seja, a rede não estava pressurizando o suficiente para chegar a 5 litros e alguma coisa lá, 5.2, 5.3 até 5.5, que seria o ideal hoje para atender Quixaba e manter o rodízio conforme ele mesmo explicitou aí. Estava chegando lá em torno, numa média de 4 litros, ou seja, vamos para quem depende de 5 litros, 4 litros, 1 litro é muita coisa, 1 litro de água por segundo, vale salientar. Já com essa segunda etapa, nós conseguimos pressurizar melhor a adutora e conseguimos, logo nos testes mesmo, colocar água em Quixaba com 5.5, nós conseguimos botar 5.5 litros lá em Quixaba, ou seja, o problema realmente que vem ocorrendo é justamente a instabilidade da adutora do Pajeú, tanto da primeira etapa quanto da segunda etapa. A primeira etapa, você mais do que ninguém tem todo o conhecimento aqui, que toda vez que chove tem aqueles problemas superlativos de tombamento de bloco, desacoplamento de adutora, instabilidade de energia elétrica. Então, na primeira etapa, a gente tinha todo esse problema e estava atendendo. O rodízio já atendido pela primeira etapa era 2 por 22 lá. A princípio, quando colocamos a segunda etapa em operação e começou a operar normalmente durante alguns dias, eu imaginei que a gente ia reduzir isso, né, para pelo menos 2 por 7, 2 por 8. Mas não aconteceu porque continuou dando instabilidade na captação em Sertânia e continuou tendo alguns estouramentos no fluxo contrário. Então, realmente, o que é que a gente precisa para Quixaba é que esse sistema opere, o sistema todo para Pajeú opere com certa constância, coisa que não está ocorrendo por esses problemas que eu te falo. Inconsistência no fornecimento de energia elétrica, muita paralisação. Quixaba, não é só Quixaba que está sofrendo esses problemas, não. São José do Egito também. São José do Egito fica na ponta da rede. Ou seja, quando tem um problema desse tipo, ela é a primeira a sentir o problema e a última a retornar. Muitas vezes, nem retorna direito, já tem outro problema acontecendo. Ou seja, a gente está numa situação realmente difícil. Já até autorizei a minha coordenadora de Quixaba a contratar carro-pipa para atender Quixaba através de carro-pipa, para reforçar esse abastecimento, não para diminuir racionamento ou melhorar o abastecimento, e sim para que nós possamos, nesse período tão grave assim de pandemia, a gente fornecer para que as pessoas façam sua higienização e se mantenha dentro de casa, entendeu?
Uhum, entendi. Roberto, vamos lá. Para quem tiver alguma situação extra que surja, né, a gente torce que não, mas aí, repito, previsões continuam indicando possibilidade de mais chuva. Tem um número de prontidão, é a defesa, procura mesmo aquele contato da Defesa Civil, o que é que deve fazer?
Olha, Nil, estamos aí reduzidos com relação ao coronavírus do atendimento na secretaria, mas tem uma pessoa, né? Tem pessoas lá no atendimento diário, lá na Secretaria de Agricultura, pode procurar a secretaria. Eu gostaria de deixar o número do meu telefone, que é o 99978-1615, 99978-1615, ou o número da Defesa Civil, né? Estamos aí 24 horas no dia aí, monitorando essas situações. E nos ajude também, quem tiver informações, quem tiver o assunto estourando, que corra risco à família, nos procure, não deixe estourar não. Chega claro. A gente para que a gente possa tomar providências.
Vamos lá, vamos às últimas questões. Estão pedindo para ver sobre a questão dos pipas carregados. Ainda hoje os pipas passaram. E aí o pessoal fica pensando, essa água vai para onde? O Miron está perguntando. Mas tem comunidade que está sem água, por incrível que pareça, né, Valberto?
Olha, Nil, é o seguinte, né? Há comunidades que estão sem água, mas também há aquele problema das pessoas displicentes, né? Muitas vezes o camarada não tem
uma cisterna.
Uma cisterna ou um cano para colocar na cisterna, né? A semana passada uma pessoa lá de Cajazeiras ligou pedindo um pipa d'água, né?
Eu achei impressionante
isso. Porque num período desse as pessoas
pedindo
pipa d'água. E outras pessoas lá na secretaria também. Mas com relação aos carro-pipa, eu acredito que não seja do município de Afogados. Como Afogados fica no centro, há uma transição aqui de carros-pipa passando.
É rota, né?
É rota aqui. Nós solicitamos aí a paralisação dos carros-pipa do município por 2 meses ao Exército.
Né? O carro-pipa do município só abastece escolas e nós temos um particular que atendemos no dia a dia as famílias. Então eles estão parados. Então eu garanto que não é do município de Afogados. Se for, aí é o problema com o Exército, porque nós mandamos a comunicação de cancelamento por 60 dias.
Diga lá, Roberto Vicente.
Nil, bom dia. Eu quero parabenizar aí o trabalho de Valberto, né? Lembrando a ele do nosso velho tempo lá do União, lá de Guaraci, quando nós tínhamos um time muito bom, do qual ele fazia parte também. Se eu não me engano, parece que era meio de campo, era um meio de campo muito bom, viu? Então, parabéns aí, Valberto, e boa sorte no seu, na sua jornada.
Transmiti muito jogo com ele lá no... Era União ou Juventude?
Antes tinha União, né, no Júnior?
Você jogou no Juventude?
Joguei nos dois, porque tinha uma rivalidade muito grande do União com o Juventude. Uhum. Mandar um abraço para o Dr. Roberto e todos os atletas lá, jogadores lá de Guaraci, né? Onde a gente curtiu, aproveitou um bom tempo, né, de jovem aí. Aqui também mandar um abraço para Pedrinho, para o pessoal do Juventude, né, do Náutico de Enor, que a gente passeou aí com essa galera, né? O nosso companheiro Nil Júnior, né? Nosso conterrâneo lá de Guaraci. Eu queria fazer assim um protesto na nossa Chieta, que dê mais espaço a Nil Júnior.
Deixa
Nil Júnior,
eu falar de minha
Nil Júnior
história.
É craque.
Eu já joguei, olha, inclusive eu já joguei no Juventude, era um jogo festa, mas eu fui a convite e tal, eu joguei uma vez lá no Juventude, no antigo, porque ainda tem aquele campo por trás da Diomedes, não? Não. E parece que ocuparam aquele campo com outra coisa lá.
Não,
né?
Era por trás da Roseta.
Hoje, por trás da Roseta.
Hoje é a Academia das Cidades,
isso,
né?
Isso, exato. Foi feita a academia lá. E onde é que joga a bola lá? No campo? Tem o campo do bairro do campo. Tem
o campo do bairro do campo e tem o estádio municipal, né?
E agora tem o estádio Capitão Diniz.
Capitão Diniz, né? Isso. E colocar aí Prancheta. Deixa de implicância com o Nil Júnior, porque o Nil Júnior é um craque,
Prancheta. Respeita a história no futebol.
Respeita a história do Nil Júnior aí.
Inclusive, você lembrou do futebol, e a gente está tanta saudade. Faz bem pouco tempo que o Afogados estava jogando e teve uma entrevista muito legal do João Nogueira falando para a Band FM de Campinas. E eu vou tentar trazer essa entrevista amanhã, que é falando o que é que vai fazer. A gente está sem a Resenha Esporte no ar porque o futebol parou, né? Mas amanhã eu vou, até para matar a saudade, que tem hora que dá vontade de dizer, olha, houve um tempo que um time de Afogados jogava grandes campeonatos antes desse coronavírus. Aí a gente tem saudade dessas histórias também. Gilene, você foi peladeiro?
Já.
Já, né?
Já, eu fui peladeiro.
Jogava por onde? Você é
de Recife? Eu sou de Recife, né? Eu jogava por lá. A minha pelada era aquela pelada dos buchudos, né?
Dos buchudos, pronto.
Gostava de jogar e depois ia ganhar o peso que perdeu.
A pelada era só a desculpa.
Era, né? Só a desculpa.
Nil, tem uma barragem que liga Riacho da Onça a Bom Nome em perigo. Tem que reabrir o sangradouro, tá dizendo o Ivonaldo.
Olha, Nil, antes da barragem aí, a gente gostaria de mandar um abraço também pro nosso companheiro Rosimar, meu companheiro de dupla de zaga aqui em Afogados.
Ah,
foi uma das melhores duplas de zaga aqui de Afogados, né? Segundo alguns comentários aí. Olha, nós estamos no monitoramento, né? Com essa barragem de Bom Nome, né? Eu vou mandar Cláudio lá fazer a visita para que a gente possa fazer aí o que pode acontecer e a gente intervir aí.
Uhum. Aqui, Brota já se explicou. Bom, eu quero agradecer a Gileno, agradecer ao Valberto pela participação. Esticamos um pouco o debate, porque tinha muita demanda mesmo, e a gente continua monitorando as informações. Gileno, muito obrigado e parabéns pelo trabalho mais uma vez. Vamos conversando.
Eu é que agradeço, Nil. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia, Valberto.
Valberto, leve um abraço aí para toda a equipe, para o Ademar e toda a equipe da agricultura e todos envolvidos nessa força-tarefa.
Olha, Nil, gostaria de dizer que todas as ações são monitoradas pelo nosso prefeito e que dá a força aí, né? Eu agradeço o espaço a você e a gente está à disposição da Rádio Pajéu e o povo de Afogados.
Para não ficar devendo nada para ninguém, Gileno, barragem de Ingazeira, essa barragem vai abastecer que cidades? Já tem uma previsão para isso? Ou ainda não?
Essa barragem de Ingazeira ainda não foi entregue para a administração da Compesa. E a gente teria que fazer toda uma infraestrutura para atender alguma cidade a partir dela. Hoje nós preferimos operar as barragens que já têm infraestrutura de abastecimento para abastecer as cidades. Tipo, por exemplo, Rosário. Rosário abastece Guaraci e Ingazeira, Brotas. Então, no caso da quando Ingazeira passar a ser administrada pela Compesa, teria que fazer toda uma infraestrutura para se abastecer, Nil. Uhum, a partir dela. Entendi.
Final do debate de hoje.
O debate das 10.